Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre a importância da matemática no cotidiano. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos o professor Guilherme Ferreira, do Departamento de Matemática da Unesp de Bauru, mestre e doutor em Educação Matemática pela Unesp. Além disso, realiza pesquisas e desenvolve projetos sobre a tecnologia no ensino e aprendizagem da matemática. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professor Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Bom dia. Eu que agradeço. É sempre legal poder falar um pouco das coisas que a gente faz e é um prazer estar participando desse projeto.
Professor, segundo seu entendimento, qual a importância da aprendizagem da matemática?
Pelo modo como eu entendo, a matemática ela pode ser pensada, entendida como uma linguagem. E assim como qualquer outra área do campo do conhecimento, o aprendizado da matemática, ela traz um desenvolvimento no sentido cognitivo, que é próprio da apropriação do modo como cada campo do conhecimento vai estar se organizando. Então, a matemática, por ter uma lógica própria, por ter uma estrutura própria, um modo próprio de funcionamento, ela vai permitir o desenvolvimento de um dado modo de pensar, né? Um dado modo de produzir significado, de compreender o mundo, compreender a realidade. Assim como as outras áreas do conhecimento, né? Então, esse é um primeiro aspecto que eu diria que é importante a ser pontuado em relação à importância de aprender matemática. E aí tem um outro aspecto que também é fundamental, que é o entendimento de que o nosso mundo ele é organizado em diversos aspectos pela matemática. E isso pode estar de um modo mais direto, como, por exemplo, quando a gente vê informações que não são transmitidas por via de gráfico, por via de algum diagrama, por via de alguma tabela que exige um conhecimento matemático para que possa ser compreendido. Mas também, subjacente às nossas atividades, existem, por exemplo, modelos matemáticos que orientam sistemas informáticos que nos vão dar recomendações de vídeos, vão dar recomendações de amizade nas redes sociais, ou vão nos dar a possibilidade de ter acesso ou não a crédito no sistema financeiro, ou vão até direcionar pesquisas médicas, ou como no caso que a gente viu, a matemática sendo utilizada para poder fomentar ações na época da Covid. Foi produzido vários modelos matemáticos no sentido de entender do modo como a doença se propagava e, a partir disso, tomar alguma atitude, né? Então, é importante entender que, para além desse aspecto do desenvolvimento cognitivo, que a aprendizagem de qualquer área do conhecimento possibilita, assim como a matemática, é importante entender desse aspecto subjacente à nossa sociedade, que a matemática se faz presente. Então, eu diria que a aprendizagem da matemática para o nosso contexto é importante porque vai permitir que a pessoa se compreenda nesse contexto que é extremamente matematizado e também possa ter uma capacidade de agência nesse contexto. Eu diria que são nesses dois aspectos principais.
Se a matemática é utilizada em diversos aspectos da nossa sociedade, como você afirma, o que leva alunos a perguntarem em que vou usar este conteúdo, né, quando estão aprendendo matemática, por exemplo?
Então, eu diria que a matemática, assim como os outros campos do saber, ela tem especificidades próprias, né? E quando uma pessoa se dedica a aprender matemática ou está no exercício de aprendizado da matemática, vai demandar um esforço cognitivo, né? Vai demandar um esforço de, no caso da matemática, de sentar, de fazer conta, de tentar compreender o modo como a matemática vai se estruturar, o modo como a matemática vai operar a partir da sua lógica própria. E nesse exercício, pode parecer que aquilo com que a gente está operando no âmbito da matemática tem um caráter puramente abstrato, que não tem uma aplicação direta em atividades cotidianas que os alunos ou qualquer pessoa que esteja aprendendo matemática vai realizar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Contudo, é importante entender que, enquanto uma ciência, enquanto como eu disse antes, né, enquanto uma linguagem com uma especificidade própria, a matemática vai demandar esse tipo de esforço, né? Porém, é importante dizer também que, apesar de todos os conteúdos escolares, se a gente for falar da escolarização básica, todos os conteúdos de matemática que são estudados lá têm alguma aplicação que não seria tão complicada de ser abordada com os alunos, né? Mas é importante entender que o processo de escolarização ele não deve visar apenas o desenvolvimento de um sujeito que seja capaz de fazer contas, né? Ou que seja muito bom em resolver problemas específicos de matemática, ou problemas que têm um caráter, como a gente vê, por exemplo, em provas de vestibular, em provas de concurso, né? É importante entender que a escolarização ela visa a formação do sujeito como um todo. E a matemática ela está como um instrumento, como um meio através do qual essa formação vai se dar, né? Porque o que se mira, o que se objetiva no âmbito educacional é a formação do sujeito, é a formação visando um cidadão que a gente entende que vai ser alguém que possa agir na sociedade, né? Que vai ser efetivamente um cidadão, né? No modo como a gente entende isso. Então é importante ter claro que, para além desse aspecto instrumental, aspecto da formação técnica em relação à matemática e que poderia ser voltado propriamente a aplicações mais diretas, é importante também ter essa compreensão de que eu estou num processo formativo visando a minha própria formação num sentido mais amplo, num sentido mais integral, né? Então, eu diria que essa pergunta que os alunos fazem, ela caminha no limiar entre essas duas coisas, né? Entre essa incompreensão que, às vezes, a matemática parece muito abstrata para o que eles fazem no cotidiano, mas também a incompreensão, ou talvez a nossa, enquanto professores, a gente não apresentar de forma clara para eles que a matemática é parte do processo formativo deles, né? Que é mais amplo do que apenas resolver conta ou ver uma aplicação direta para aquela matemática que eles estão aprendendo.
Ainda sobre a resposta anterior, professor, como a universidade ela poderia contribuir para o desenvolvimento da educação escolar, mais propriamente em relação ao ensino e à aprendizagem da matemática?
Eu diria que, um primeiro ponto, a universidade ela é o principal responsável pela formação de professores, né? E pela formação inicial de professores, como a gente vê em casos, como aqui na Unesp, aqui em Bauru, que temos o curso de licenciatura em matemática, assim como a gente tem outros cursos de licenciatura. Então, um primeiro ponto a ser considerado seria esse, né? E aí, no sentido do que eu falei anteriormente sobre a aprendizagem da matemática, o objetivo da matemática escolar, eu diria que nesse contexto da formação inicial, principalmente aqui na universidade, a gente tenta tematizar na formação dos alunos, para além de aspectos instrumentais, para além de aspectos da própria matemática, a gente também tenta tematizar aspectos relacionados à própria educação, né? Aspectos da escola, aspectos das dificuldades da prática docente, aspectos relacionados a todas as áreas que vão abranger o que envolve o ensino e aprendizagem, né? E aí tem um caráter interdisciplinar, multidisciplinar que está envolvido aqui, que envolve aspectos de educação, envolve aspectos de psicologia, envolve aspectos de filosofia, que vão estar envolvidos no exercício da prática docente, né? Que vai envolver o ensino e a aprendizagem dos alunos. Então, o primeiro ponto seria esse, mais direto, né? Que a universidade tem relação com a aprendizagem escolar, com a prática docente. E, além disso, a universidade ela também auxilia, ela também, eu diria, ajuda a protagonizar um tipo de formação que é chamada de formação continuada, em que oferece aos professores já formados, ou mesmo alunos de graduação ainda, a possibilidade de se aperfeiçoar, a possibilidade de realizar cursos de extensão ou de participar de outros projetos que vão para além da universidade, como, por exemplo, o projeto do PIBID, o projeto da residência pedagógica. E aí eu vou mencionar, no caso da minha atuação, eu tenho atuado com um projeto que é um curso que a gente fornece online para professores, e esse projeto tem uma abrangência que envolve todos os estados brasileiros, que é um projeto chamado de curso de GeoGebra. A gente está atualmente na 21ª edição dele, que está acontecendo, e nesse projeto a gente trabalha com, além dos professores que são cursistas, cerca de 530 professores, a gente ainda tem mais 150 professores que trabalham na equipe formativa. Então, eu diria que a universidade tem um protagonismo tanto no aspecto da formação inicial quanto nesse aspecto de possibilitar a formação continuada aos professores. E para além disso, tem algo que eu também gostaria de mencionar, que é o aspecto de que na universidade se faz pesquisa em relação à prática educacional. Eu tenho atuado num campo que é denominado campo da educação matemática, e esse campo ele desenvolve pesquisas voltadas ao ensino, à aprendizagem, à formação do professor de matemática, e eu diria que a universidade também tem um papel relevante nesse sentido, e levando isso que é produzido na universidade para dentro das salas de aula por via de práticas formativas como essas que eu mencionei.
Perfeito, professor. Você afirmou que atua na área de educação matemática. Então, a gente pode dizer que há diferenças entre a matemática e a área da educação matemática?
Sim. O primeiro ponto que acho que é importante ser colocado, é que a educação matemática é uma área muito mais recente do que a matemática. Né? No Brasil, os primeiros estudos em educação matemática, eles começam a se consolidar junto ao primeiro programa de pós-graduação nessa área, que é inclusive do campus de Rio Claro, da Unesp, e que é pela década de 80, de 1980. Então, a consolidação se dá nesse período aqui no Brasil, e junto disso também começam a se desenvolver os primeiros periódicos especializados na área. Mas eu diria que o principal aspecto que diferencia matemática de educação matemática seria o seu objeto de estudo, né? Enquanto a matemática está preocupada em, se a gente vai olhar para uma perspectiva da matemática pura, por exemplo, está preocupada em produzir teoremas, em produzir entendimentos sobre resultados que a própria matemática fornece, a educação matemática teria como objeto de estudo principalmente o ensino e a aprendizagem de matemática. E aí tudo que está subjacente a esse aspecto de ensino e aprendizagem, né? Que, por exemplo, formação de professores, as dificuldades no ambiente escolar, políticas públicas relacionadas à educação. E eu diria que por essa característica, a educação matemática ela é necessariamente multidisciplinar. Por envolver aspectos que necessariamente vão envolver a pessoa, o ser humano, e vão envolver aspectos da escolarização, a educação matemática ela tem como característica trazer estudos, ela ser operada numa interface entre áreas como psicologia, como educação, como filosofia, que eu mencionei anteriormente, né? E até por isso, por essa característica de ser multidisciplinar, eu diria que a educação matemática ela opera com diferentes metodologias de pesquisa, diferentes perspectivas de pesquisa, que advém das diferentes áreas de onde os pesquisadores vão estar transitando, né? Então, por exemplo, a gente tem áreas que vão estar preocupadas com o ensino e aprendizagem da matemática e vão propor ações, né, efetivamente voltadas ao desenvolvimento da história da matemática, ou voltada à matemática num caráter mais social, ou voltada a uma matemática que se aproxima do cotidiano dos alunos, ou ainda vão trazer possibilidades de uma investigação na prática educativa, na prática da aprendizagem, ou uso de recursos diferenciados para o ensino e aprendizagem, como, por exemplo, o recurso de tecnologias, né? Então, eu diria que a educação matemática caminha nesse sentido que eu vim comentando.
Professor Guilherme, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Por hoje é isso, Aline. Eu espero que as pessoas se interessem, e sirva, né, para que as pessoas tenham interesse em questionar, em se perguntar em relação a aspectos sobre o ensino e a aprendizagem da matemática. E quem tiver interesse e quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para gf.ferreira@unesp.br. E a gente continua conversando.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!